Agora são 9h18, 26 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o nosso temática, o que acontece é assunto, e o assunto está sempre em destaque na programação da tua rádio. Eu já alertava, principalmente pessoal ligado à questão da agricultura, também ao pessoal ligado à questão da produção de alimentos, enfim, vários assuntos relacionados ao programa Agregar, que nós vamos trazer todas essas informações para os nossos ouvintes. Quero cumprimentar aqui o pessoal que está conosco nessa manhã, o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Dalvan Costa. Prazer recebê-lo, Dalvan. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, vereador Josmar, também que se encontra aqui conosco. Muito importante a gente poder ter essa oportunidade de vir falar de um importante programa que está sendo implantado aqui no nosso município.
Verdade. Vereador do Partido Progressista, também foi autor da criação desse projeto, né? O vereador Josmar Veloso. Bom dia, Josmar.
Bom dia, Rudimar. Bom dia ao secretário Dalvan. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Isso, nós auxiliamos aí na construção desse projeto, que iremos, né, comentar aí posteriormente do que se trata e do que são os objetivos específicos, né, desse programa, onde a gente visa aí capacitar os jovens, né, novos produtores rurais do nosso município.
Então vamos começar por aí, Josmar. Qual é o objetivo do programa Agregar? Por que ele foi criado?
Então, a partir do centro de treinamento, né, nós tínhamos essa dificuldade de, digamos assim, de preencher as vagas dos cursos, né? Esse seria um ponto. O segundo ponto, quando a gente senta para planejar algumas ações no município, você se depara com diversas situações, né? E esse programa ele parte do pressuposto de que o jovem que está na propriedade, a mulher em si, ela não tem uma fonte de renda específica, né? Muitas vezes o pai tem o filho como um ajudante, um auxiliar, mas o que a gente quer buscar é que ele enxergue o filho como um sócio, né, na propriedade. Então, esse programa ele vai possibilitar que o jovem se insira em outra atividade ou até mesmo possa expandir uma atividade já existente na propriedade, mas que ele tenha um aporte de recursos, que ele tenha um apoio do município, e esse apoio ele inicia pelo curso. Então, junto ao centro de treinamento de produtores situado na escola agrícola, serão oferecidos os cursos, né? Nós vamos falar especificamente do próximo curso que será oferecido, onde esse jovem, essas pessoas que têm interesse, farão o curso como pré-requisito para acessar o programa. Nem todos os que farão o curso terão, digamos assim, o benefício do recurso, mas terão a capacitação. Então, como eu falei, quando nós planejamos uma atividade, nós temos que capacitar as pessoas, assim como nós, né? Se nós não tivermos a participação na escola, né, termos uma formação, nós não conseguimos executar o nosso trabalho de maneira satisfatória. Então, a gente enxerga da mesma forma. Primeiro, transferimos o conhecimento para as pessoas, né, que se apropriem dessa nova cultura, dessa nova atividade, e após isso, então, um incentivo financeiro para iniciar a atividade. É certo que todas as atividades que nós vamos descrever aqui, elas terão uma contrapartida do produtor, né? É impossível você iniciar uma atividade das que nós vamos descrever somente com um recurso de 7 mil, que é o que o programa prevê. Então, terá uma contrapartida da família, e isso é de extrema importância, né? Eu lembro sempre de um parente meu, agora fazendo uma brincadeira, que ele dizia o seguinte, né? Quando a gente fala de um programa que você coloca recursos todos doados, né? Muitas vezes não tem a responsabilidade por parte de quem recebe. E ele dizia o seguinte, que o dado um dia termina, né? Então, a ideia é você ter um aporte de recurso, mas o produtor dar a contrapartida. Esse jovem, enfim, pode financiar o restante da instalação, da infraestrutura necessária, e assim iniciar uma produção.
Quem são os segmentos, de que forma a pessoa pode ter acesso? Como é que funciona o acesso ao programa Agregar? Dalvan.
Então, Rudimar, esse programa ele visa principalmente aí, a sucessão familiar, né? Que o jovem permaneça no campo, que possa empreender ou que possa dar seguimento nos trabalhos realizados aí, então, por sua família, e também um incentivo à mulher que trabalha no campo. Então, ele é um programa que ele tem depois critérios específicos, né, de pontuação para que a gente consiga, então, direcionar a parte do incentivo, né? E esses dois pontos são os pontos em si que mais pontuam também nesse sentido. Tanto a mulher como também a parte da sucessão rural. Ele é um programa amplo, então ele pode ter acesso de todos os produtores que tiverem interesse em empreender. O primeiro passo é a questão de capacitação no centro de treinamento, então ele é um critério para que possa ser, então, requerer o programa, né? Requerer o incentivo que vai ser doado. E ele também tem um limite de pessoas por ano, devido à questão de cuidado com recursos também, né, Rudimar? Então, esses recursos eles são do Fundo Agropecuário. Ele tem um limite de 15 produtores por ano para receber esse incentivo. E aí, como que vai ser feita essa classificação desses 15? Por isso, é importante a
esses
parte
critérios,
dos
né?
critérios.
É verdade. Porque,
vamos fazer um exemplo, que nós temos 20 produtores cadastrados no programa. No primeiro momento, a gente vai conseguir contemplar apenas 15. Então, a gente tem esses critérios. Como que eles funcionam? Então, a gente fez uma pontuação de 100 pontos, dividido aí em vários critérios. Então, mulher jovem pontua 20 pontos, atividade agregadora de valor, transformação, algum ponto inovador, alguma atividade que não tenha ainda em nosso município, também 20 pontos. E depois, produção orgânica, jovem, cooperado, atividade pioneira, também maior contrapartida no investimento, qualificação do curso realizado, vai somando 10 pontos cada uma. Então, chega nos 100 pontos. Aí, com essa pontuação, vai ser classificado, então, de 1 a 15 para, então, receber esse incentivo. Funciona mais ou menos nesse sentido. Também, depois, a gente vai para aprovação do Fundo Agropecuário, né, que o recurso vem dele. Então, é apresentado esses produtores ao Conselho Agropecuário e, posteriormente, então, solicitadas mais documentações para que possa, então, receber esse incentivo, que vai ser de até R$7.000 para investimento na propriedade.
Já teve algum encaminhamento ou ainda não foram encaminhados nenhum projeto para receber esse auxílio?
Na verdade, nós estamos abrindo a partir de hoje.
A partir de hoje.
As inscrições. Isso, nós tivemos um período aí para, digamos, para levantar a questão do projeto, né, institucionalizar a lei. E a partir de hoje, então, as pessoas podem entrar em contato. A gente vai deixar o contato aí do centro de treinamento. Então, pelo 3358-9112.
Que pode ser tanto pelo WhatsApp quanto por ligação, né, Josmar?
Isso, pode ser tanto ligação ou WhatsApp. Então, encaminha o nome completo e CPF. Né? Então, a partir agora do dia 14 de dezembro, nós vamos iniciar com o primeiro curso, que será de cultivo sem solo. Então, ele será ministrado pela Emater. Né? Possivelmente, eu auxiliarei, né, no curso. E a gente vai trabalhar, então, a questão de morango hidropônico e alface, temperos, a questão de hortaliças hidropônicas. Então, os dois cultivos sem solo vai ser o primeiro curso. Então, está aberta a partir de hoje as inscrições, né, para esse primeiro curso. Temos agendado já janeiro, fevereiro e março, né, Dalva, os cursos, né, em outras áreas. Né? Eu até vou citar todas as áreas que o programa contempla.
Até,
né?
até para as pessoas irem se organizando e sabendo que podem ter acesso ao programa em algum momento.
Isso, as outras áreas além dessa de cultivo sem solo. Então, teria cultivo de hortaliças e frutas em sistema hidropônico, agroecológico e ou convencional em ambiente protegido, que seria em estufa, que é esse primeiro curso.
Sim.
Fruticultura, em específico, então, ameixa, citros, figo, pêssego, kiwi e viticultura. Por que dessas culturas e não listar todas? Porque são exatamente as culturas que nós temos uma área menor no município e que nós, digamos, estamos pensando em abastecer merenda escolar, mercado institucional e também o mercado local. Então, nós, digamos, fizemos um planejamento de ações em áreas focadas, né? Determinadas culturas que o município tem uma área ainda pouco expressiva. Então, nós queremos atingir justamente essas culturas. Então, serão bem específicos os cursos. De pequenos frutos, então, seria amora, framboesa, mirtilo e outros, né? Como fisales, enfim, algum outro que o pessoal tenha interesse. Plantas bioativas, que são as plantas medicinais. Então, esse já tem um agendado para janeiro, né? Que também se busca ampliar esse cultivo de plantas medicinais e também, digamos assim, de uma certa forma, orientar as pessoas para que nós podemos ter uma agroindústria específica dessa área. É um grande mercado que está em expansão, né, de nós fomentarmos essa atividade em especial também. Práticas de saneamento ambiental, apicultura, avicultura colonial e outros projetos inovadores. Então, além desses que a gente citou, ainda ele fica em aberto para algum, né, em algum momento, se surgir uma nova cultura, né, ele é um programa que fica institucionalizado como lei. Então, independente da administração no futuro vier, né, a utilizar essa forma de contrapartida de recursos, ele pode ser acessado, pode ser modificado ao longo do tempo, né?
Então, é só para quem mora no meio rural ou tem alguém que mora na cidade que também pode se enquadrar em algum ponto do projeto, do programa, Josmar?
Assim, ó, Rudy, ele é aberto a todos, né? Até quando eu coloquei ele, a intenção era que, digamos, se uma pessoa da cidade tem interesse de investir numa atividade assim, o Conselho Agropecuário é que vai definir se ela vai receber o benefício ou não, né? Então, aí sim são critérios mais técnicos, mais específicos. O que, que a lei prevê? Que seja a agricultura familiar, né? Então, que tenha envolvimento da família, que isso tenha sucessão, né? Nós pensamos, vamos aportar recursos, talvez numa propriedade, né? Num produtor já com uma idade avançada. A gente sabe que esse tipo de cultivo, principalmente na fruticultura, envolve bastante mão de obra. E nós queremos um projeto a longo prazo, né? Então, você tem que pensar, se tem alguém na propriedade que pode dar seguimento a essa atividade, aí será investido. Se não tem essa possibilidade, se a gente, digamos assim, no momento de escolha, você identificar isso, a gente vai dar preferência para uma propriedade que tenha jovem que possa dar seguimento, né? Então, a ideia, né, central é você gerar uma fonte de renda para quem não tem hoje, né, e estimular uma nova atividade, diversificar a matriz produtiva do município, digamos assim, ampliar a gama de produção de alimentos e também a geração de renda, né? Então, ele tem alguns focos primordiais. Então, alguns produtores muitas vezes, eu já produzia, poderia ampliar uma estrutura. Mas o senhor já tem a sua renda, já tem a sua produção, né? Então, a ideia é dar espaço a quem não tem, né? Então, trazer novos produtores. E vamos imaginar isso no futuro, se nós conseguir, né, Dalvan, lograr êxito, nós teremos 15 novos produtores a cada ano, né? Eu acredito que isso é um grande ganho enquanto município, enquanto região também, de nós fomentarmos essas novas atividades.
É importante isso que o Josmar fala, Dalvan, que além de auxiliar para incentivo naquelas que já existem, fomentar as novas, né, Dalvan?
Com certeza, é um ponto que a gente trabalha bastante, principalmente a Emater, na parte de fomento, né, Rudimar? Então, é algo que a gente, no momento que o Josmar fez o projeto, a gente conversou, trocou ideias, foi uma das partes fundamentais, que é a questão do fomento, de ter novos produtores. Isso vai gerar renda, vai gerar emprego futuramente, movimenta toda a economia do município, também do meio rural. Então, é muito importante esse programa, com certeza vem para auxiliar bastante. Em relação ao curso também, Rudimar, cabe frisar que qualquer pessoa também pode participar desses cursos, mesmo que não tenha intenção
de buscar
o recurso, que queira somente aprender sobre um cultivo novo, pode participar da mesma forma dos cursos. E quem tem esse interesse agora ou futuramente, também é importante que participe, que já vai ter um critério ali que é exigido no programa, já vai estar com ele cumprindo. Daqui a pouco, daqui 1, 2 anos, a pessoa resolve de empreender em uma dessas áreas, já vai estar capacitado também para fazer o uso do recurso do programa.
Até porque os cursos capacitam em várias áreas e agora, com essa retomada, podemos dizer, cada vez um número mais expressivo de pessoas podem participar, né, Dalvan?
Com certeza, nós estamos retomando aí, tivemos o curso de boas práticas de fabricação.
Como é que foi?
Semana passada, bem, bem bom, muito satisfatório.
Atingiu a meta.
Que bom. O número de pessoas também foi atingido, então muita satisfação para a gente que nessa retomada, a gente está retomando aos pouquinhos, com cuidados ainda, mas vai movimentando aos poucos, as coisas também vão voltando ao normal, né, Rudi?
Sem dúvida. Em termos de orientações gerais, Josmar, o que, que você gostaria de destacar, até para orientar aí a nossa comunidade e os interessados?
Isso, o que, que a gente gostaria, digamos, nesse primeiro momento? Nós estamos planejando esse primeiro curso aí de cultivo sem solo, então ele envolve a produção de morango hidropônico e alface, enfim, outras hortaliças em sistema hidropônico, bem focado a, digamos assim, já ir buscando pessoas para contemplar com o programa a partir de janeiro, né? Então, assim, ó, pessoas que realmente tenham interesse de implantar uma estufa de hortaliças nesse sentido, né, que entrem em contato aí pelo 3358-9112, né, passem os seus dados, né? Ele fica em aberto a todos, né? Quem quiser participar somente para ter o conhecimento, só que a gente vai ter esses critérios de seleção. Mas o importante é que a comunidade participe, né? Estamos abertos também à sugestão, a novos cursos, mas a gente quer, digamos, até março, pelo menos, nós fecharmos essas primeiras 15 famílias, né? Então, com a capacitação dessas pessoas e a partir do momento que forem selecionadas pelo Conselho Agropecuário. Então, o Conselho, a partir dessa lei, ele tem unanimidade na escolha, né? Não somos eu nem o Dalvan que vai escolher as pessoas que serão contempladas. Então, aí envolve produtores, envolve entidades que participam do Conselho Agropecuário, que eles hoje, digamos, eles que gerem o fundo, né? Nós colocamos alguns projetos, algumas sugestões, mas eles definem se haverá, digamos, investimento em uma área ou outra em especial. E convidar a todos, né? Então, quem tem interesse de participar, de ter conhecimento nessas áreas, né? Então, que busquem. Eu acredito muito na política pública, né? E foi essa, digamos, a minha forma de participar um pouco mais da política, porque quando você coloca, né, uma capacitação e um recurso adicionado a isso, você acaba definindo, né, algumas atividades com potencial no município. Foi assim na parte do setor moveleiro, foi assim em outras áreas do município, né? Nós queremos também, né, de outras formas, já investir nessa questão de turismo num futuro próximo, e isso vai agregando, né, novos produtores, por isso o nome agregar, agregando novas culturas, novas, digamos assim, atividades, e no futuro também mais agroindústrias, mais pequenas indústrias, e isso vai com certeza gerar nova fonte de renda, né, e também dar uma oportunidade para os jovens, né? Esse é o foco principal desse programa.
Muito bem. Dúvidas, informações e orientações, 3358-9112, né, Dalvan?
Isso. Esse telefone ele dá diretamente na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, ou pelo WhatsApp também, já converse com o Pedro Ramos, que é o coordenador do Centro de Treinamentos, ele vai ter todas as informações também referente aos cursos. E salientando também, Rudimar e nossos ouvintes, que o programa, como eu citei ali alguns critérios, ele também há outros critérios mais específicos também, mas o pessoal procurando nós, a gente vai esclarecer todas as dúvidas.
Tem
vai...
todo o regulamento do programa,
isso,
né,
a gente tem um regulamento, a gente vai auxiliar as pessoas tanto nessa inscrição aí para esses critérios, depois também a prestação de contas, que é algo muito importante quando a gente fala de recursos públicos, então a gente necessita essa prestação de contas, mas também vai ter todo esse auxílio da Secretaria, da Emater, para, nesse primeiro momento e também após a implantação do empreendimento na propriedade rural.
Muito bem. Obrigado pela parceria, estamos aí sempre à disposição, quanto conosco, para divulgar esses trabalhos aí.
Com certeza, Rodrigo. Vou fugir um pouquinho do assunto, mas pode. Vou fazer um convite aí para a nossa população votar na consulta popular.
Ah, verdade.
Já está.
Começou ontem, né? E vai até o dia 30.
Isso, começou ontem, vai até o dia 30. Ontem teve algum pouquinho de estabilidade no sistema ali. Então, às vezes, o pessoal teve um pouco de dificuldade para fazer a votação, mas eles já estão trabalhando para regularizar o quanto antes o sistema. Acredito que hoje já deve estar funcionando normalmente. E faço esse convite para que a população então participe, vote na consulta popular. É uma hora importante de pôr a sua opinião e definir para que lado vão os recursos aí do governo do estado.
Porque são recursos que vêm e que podem incentivar e ajudar muito dentro dessas áreas que nós acabamos de falar também, né, Josmar?
Isso, a gente agradece o espaço e reforça também, né? Digamos, eles contemplam as áreas que a gente vem comentando, né? Na questão de agroindústria, na questão da parte de inspeção e também na área de turismo. Então vejam que são ações, né, interligadas, que a gente depende do esforço de toda a comunidade, né? Então não adianta nós estarmos, eu e o Dalvan, né, o pessoal da divulgação da rádio nos apoiando, e se as pessoas não comprarem a ideia, né? Tudo que nós pensarmos que, do município crescer como um todo, seja em qualquer área, todos nós temos que abraçar, né? Isso independente de sigla partidária, independente do time que torce, temos que torcer por Lagoa Vermelha, né? E digamos, o esforço de todos nós é que vai fazer com que o município cresça nessas áreas e em outras também, né? Então temos que, digamos assim, formar uma grande equipe no município que pense em desenvolvimento. Eu acho que esse é o grande passo para o sucesso.
Com certeza. Tem um ouvinte perguntando aqui se esse trabalho do programa Agregar também serve de incentivo para o cultivo da pitaia.
Também pode ser como uma
não
dessas.
Não é comum na nossa região, né?
Não,
gente,
é comum.
Nós tivemos... gente só encontra pitaia na fruteira, que vem de fora.
Nós tivemos uma área implantada aqui, próximo ao Rio Santa Rita ali, onde o produtor, infelizmente, pegou um inverno bastante rigoroso e acabou morrendo as mudas, né? Então, tem que se ter esse cuidado da região onde implantar, né?
Mas não, pode também.
Pode ser, digamos, pode ser como esses projetos inovadores.
Uhum.
Então, ele pode entrar num momento posterior, né, a gente buscar conhecimento maior nessa área, só vamos ter que definir uma área do município com altitude maior
para que possa a questão do receber.
Frio. E a questão do frio é bastante restritivo para ela na nossa região.
Muito bem. Agora são 9h38, nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
Rede Tua Rádio. A rádio.